Oi, tudo bem? Eu sei que não é novidade eu estar aqui, mas depois de um tempo sem publicar novos episódios, eu tô de volta com uma nova temporada para você. Durante todo esse hiato, muita gente me pediu episódio sobre os mais variados temas dentro da Umbanda.
Ah, monta um episódio com algumas dicas aí para quem tá começando na Umbanda. E a série de Pombagira? Cadê? Ah, faz um sobre como saber se o terreiro que eu tô indo é o terreiro certo.
E por aí vai. Pois é, tem muita coisa para se falar quando o assunto é Umbanda. E eu sei que você já sabe disso. Durante as quatro últimas temporadas do podcast, a gente correu gira por alguns desses muitos temas que envolvem as religiões afrodiaspóricas. E bom, chegou a hora da gente voltar a correr gira de novo por aqui. Mas aí vem aquela pergunta, né? Qual é o melhor tema para recomeçar? Vamos traduzir isso para a linguagem de Exu? Qual é a melhor encruzilhada para a gente se embrenhar? O tema que eu decidi trazer para você hoje não é um tema novo. Pelo contrário, ele já rodou muito e muito por aqui. Ainda assim, é um tema super necessário e que a gente vira e mexe e vai acabar caindo nele, não tem jeito. Terreiro. Melhor dizendo, né? Rotina de terreiro. Pois é, já teve um episódio só sobre essa temática lá na nossa primeira temporada, no episódio 20. E o nome do episódio já deixa tudo bem claro, né? Rotina de terreiro. Se você não lembra desse episódio, eu faço um resumo aqui. Nele, eu trouxe um pouco do que eu vivenciava e continuo vivenciando no terreiro que eu sou filho. Foi um episódio onde eu consegui trazer ali, através de um dia de gira, algumas dúvidas que eu mesmo já tive e que o pessoal até hoje ainda tem. Como, por exemplo, o que que acontece antes da gira começar. Como que funciona a rotina de terreiro? Será que é só vestir a roupa branca e pronto? Você já é um macumbeiro? Enfim, outras dúvidas que o pessoal sempre tem. E de novo, é aqui que eu paro, no terreiro. E eu preciso parar aqui, porque tudo, tudo mesmo, gira em torno desse espaço, em torno desse lugar de vínculo. E eu também preciso te mostrar, sim, que ser umbandista é muito bom, mas também exige compromisso, responsabilidade. Sabe, não é só uma roupa que se veste. Não é só um dia dedicado à espiritualidade. É algo para a vida toda. E para te mostrar tudo isso e mais um pouco, eu não tô sozinho. Além de Exu ao meu lado aqui, hoje eu decidi trazer para esse episódio alguém que também já correu gira por aqui. Não uma nem duas, mas três vezes. Pois é, eu acho que já dá até para pedir música no Fantástico, hein? Vamos lá então? Ah, e também eu já ia me esquecendo aqui de me apresentar para você. né? Tem sempre que ter isso, né? Bom, eu sou o Matheus Salustiano e começa agora a quinta temporada do UmbandaCast, um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Bom, Bruno, antes da gente começar a falar sobre o tema do episódio de hoje, eu queria agradecer o seu retorno ao UmbandaCast. Para o pessoal que acompanha já os episódios há um tempo, já vai conhecer o Bruno Aldeia, que ele vai se apresentar novamente aqui para o pessoal que vai escutar esse episódio. Mas o Bruno, ele já participou de um episódio aqui do UmbandaCast. O Bruno é uma liderança de terreiro que, juntamente com outras lideranças também, encabeçou um episódio do podcast que fala sobre a Umbanda numa encruzilhada digital. E aí, quem quiser escutar o episódio, ele vai estar disponível aqui no feed. Mas, novamente, Bruno, eu queria agradecer a sua participação aqui. E antes da gente chegar no tema do episódio de hoje, eu queria que você se apresentasse novamente para quem ainda não te conhece, falar um pouco sobre os seus projetos, sobre a sua trajetória de terreiro e a frente, né, da comunidade de terreiro que você está comandando.
Salve, Matheus. Salve, ouvintes aí do UmbandaCast. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Algumas pessoas me conhecem como Bruno Aldeia, outros como Pai Bruno de Oxalá. Né? Eu sou dirigente da aldeia Pai Flecha Dourada, que é um terreiro de Umbanda localizado aqui em São Paulo, na Zona Sul. Também sou iniciado no Candomblé Quetu, sou filho de Oxoguinhã. E sou criador do podcast SaravaCast, que está passando por um interlúdio aí, mas logo devemos voltar à ativa.
Aí sim, Bruno, tô morrendo de saudade dos episódios do SaravaCast. É muito legal a gente conhecer pessoas que estão produzindo conteúdo também nesse formato que é o podcast. Mas, Bruno, vamos lá pro tema do episódio de hoje. É um tema que muitas pessoas me pedem nas redes sociais. Já teve episódio do UmbandaCast sobre isso, que é a respeito de rotina de terreiro. Muitas pessoas que já são da religião têm essa dúvida. Como que é a rotina de um terreiro? Ah, mas será que a rotina de um terreiro é diferente da outra? Como que é? O que acontece? E também pessoas que estão de fora da religião, pessoas que muitas vezes têm esse interesse em adentrar um terreiro e fica com essa dúvida. Mas antes disso, eu queria entender um pouquinho a origem. Eu queria saber como que começou essa sua trajetória de terreiro. Se é algo que já veio da infância, se é algo que veio em algum momento específico da sua vida.
Legal. Eu comecei na Umbanda há 26 anos atrás, então eu tinha entre 7 e 8 anos de idade, mais ou menos. Foi um caminho natural, porque meus pais já eram umbandistas, né? Então fui acompanhar meu pai em uma gira de Preto Velho, e o Preto Velho, que era o guia-chefe responsável da casa naquela gira, ele me convidou se eu gostaria de integrar a curimba, né, de ficar ali com os atabaqueiros, com os ogãs, né, depende da casa, a nomenclatura que é dada. E aí foi amor à primeira vista, né, estamos aí até hoje, 26 anos depois, foi assim que eu comecei na Umbanda, né. Era uma outra época na Umbanda, era uma sensação diferente. Eu acho que naquela época nós tínhamos menos coisas nos ocupando, né, redes sociais, a tecnologia não era tão, né, efervescente como é hoje.
E nesse terreiro, você frequentou um terreiro que já era de alguém da sua família ou foi um terreiro, enfim, de pessoas que não têm um laço sanguíneo com você?
É, não, esse terreiro onde eu comecei não era de ninguém da minha família, não havia nenhum tipo de laço sanguíneo. O pai de santo, ele acabou fundando a casa dele, fez todas as camarinhas dele de Umbanda na casa que ele frequentava anteriormente. Meus pais acabaram conhecendo ele nessa outra casa e aí migraram com ele quando ele abriu a casa dele. Então não tinha nenhum tipo de vínculo familiar, era uma coisa totalmente apartada.
Quando você pensa no seu início dentro da Umbanda, tem alguma imagem, alguma lembrança ou até mesmo um toque, uma música, um ponto cantado, enfim, algo que lembra esse período da sua primeira gira ou que marca ali o seu início dentro da Umbanda?
Sim, eu me recordo assim do chão, né? Era um chão de madeira, bem assim, tipo cor de mogno, uma madeira escura, e era bem encerado, então não tem como não lembrar disso, né? E os atabaques, eles ficavam em cima de um altar, era um altar branco, assim, um peji, né, que a gente chama. E eu lembro dos pretos velhos sentados e como todo aquele universo era uma coisa incrível, assim, né? Eu tinha 7, 8 anos, então meu olho de criança, tudo aquilo era muito sagrado, era muito, muito abstrato. Vamos dizer que abraçar um preto velho e pela primeira vez ali era como se eu estivesse abraçando Deus, né? Eu tinha essa visão assim infantil, né, de criança. Era mais ou menos isso. Eu me recordo o cheiro do terreiro, me recordo da ansiedade que eu ficava durante a semana para chegar o dia da gira e eu poder tocar um pouquinho de atabaque, né? Eu tava aprendendo, então nessa época a gente não tinha essas facilidades que existem hoje, né? E aí durante a semana eu ficava ali, batucava na mesa, no chão, na parede, no galão de água, no balde, né? Todo lugar virava um atabaque, e aí eu ficava ansioso esperando chegar o dia de gira para poder colocar minha roupa branca ali. Mudava totalmente o meu estado de espírito, né? Vamos dizer, era uma coisa assim, era incrível.
Legal, Bruno. E você, durante toda essa sua trajetória dentro da Umbanda, você foi percebendo algumas mudanças? Assim, eu digo mudança até mesmo na sua percepção sobre o terreiro em si, sobre a religião, enfim. Isso foi mudando com o tempo?
Sim, eu acredito que sim, né? Isso foi uma coisa natural, foi parte do meu processo de amadurecimento também, né? Acho que da infância para adolescência e da adolescência para a fase adulta, né? Eu posso dizer que a minha trajetória de vida e a minha trajetória na Umbanda, elas andaram ali de mãos dadas, né? Então, comecei a trabalhar, entrei na faculdade, depois comecei a namorar, noivei, casei, né? Depois abri meu terreiro também, e aí as coisas foram acontecendo em paralelo, né? Não teve um grande ato que, tipo, eu saí da Umbanda e depois voltei. Não, eu sempre estive inserido nesse contexto, né?
Uma coisa que muita gente fala, ou muitas vezes as pessoas perguntam, é a respeito de rotina de terreiro. Ah, eu quero entrar num terreiro, eu quero ver como que é, quero vestir branco, quero ir lá, além de conversar com o preto velho, eu quero trabalhar, eu quero saber quem é o meu Exu, quero saber quem é o preto velho que trabalha comigo. Essas são algumas das muitas dúvidas e ansiedades que as pessoas têm quando o assunto é Umbanda. Acabam me perguntando muita coisa sobre isso, e a dúvida que fica é: o que afinal é uma rotina de terreiro? O que a gente pode considerar como rotina de terreiro? Será que é algo que a gente só vai fazer ali nos sábados ou no dia que vai ter a gira dentro do terreiro? Será que eu me torno um bandista a partir do momento que eu tô ali vestido de branco, que eu tô com as guias, que eu tô lá pedindo a bênção, né, do pai, mãe de santo, da liderança daquele terreiro? O que você entende como uma rotina de terreiro? E por que que ela é tão importante assim?
Cara, eu acho que a rotina de terreiro, a Umbanda é uma religião que ela impõe rotina, né, na gente. A gente não consegue ser um bandista só no fim de semana, porque você tem toda uma questão organizacional, né? Como eu falei, eu cresci na Umbanda e sempre me foi passado, né, como ensinamento durante todos esses anos, toda essa trajetória, o nível de comprometimento, de compromisso, de responsabilidade com o trabalho, né? Então, eu tocava atabaque, então o terreiro precisava de mim no atabaque. Depois eu virei um médium passista e o terreiro precisava de mim no passe. Então, se eu não tivesse lá, eu ia deixar pessoas sem as pessoas que, né, se consultavam com meus guias, deixariam de ter aquela consulta, de serem atendidas naquele dia, naquela gira. Talvez elas estivessem esperando por aquele momento, né? Ou precisando de uma palavra, de um passe, né? Daquele trabalho espiritual. Então, muitas vezes eu tive que optar, por exemplo, isso entra na questão da rotina de terreiro, eu tive que optar muitas vezes entre um compromisso social, um compromisso familiar e o terreiro. E nessa balança eu posso te dizer que o terreiro sempre ganhou, né? Eu furei muitos compromissos familiares, com amigos, para poder estar lá no terreiro honrando o meu compromisso, o meu comprometimento com os meus guias e com a casa que eu integrava, né? Independente na aldeia, né, que é meu terreiro, ou em outro terreiro do qual fiz parte. E essa rotina, ela é puxada, porque uma coisa é você ser assistente, você chega no terreiro ali faltando meia hora, às vezes chega atrasado, chega em cima da hora, o terreiro tá pronto, o terreiro tá limpo, tá tudo no lugar, tá pronto para começar a gira, às vezes a gira já até começou, seu lugar tá ali reservado, você chega, senta, começa já a fazer aquela meditação, aquela troca, toma seu passe, muitas vezes você, né, o assistente muitas vezes não espera nem acabar o trabalho e ele já vai embora, porque ele tem outro compromisso, ele tem outra coisa para fazer, ele não tem aquela obrigatoriedade com a casa, né? E a rotina do médio é completamente diferente.
E na sua fala, Bruno, você acabou me lembrando uma coisa que é muito comum de acontecer, que é justamente furar os outros compromissos, né? E isso é uma coisa que, pelo menos para mim, né, é algo que já tá muito claro quais são as minhas prioridades. Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo com pessoas que às vezes nem sabem que eu sou umbandista ou que tem pouco contato com essa religião, é algo que eu falo assim, olha... Happy hour de sexta-feira não rola pra mim. Tem que ser ou na quarta, ou na terça, enfim. Quinta não dá e sexta também não dá porque eu tô de preceito. E muitas vezes as pessoas acabam não entendendo, né? Fala, nossa, mas você não pode comer carne, você não pode ingerir bebida alcoólica e tudo mais. E isso, acredito que pelo fato, né, de ser algo que já é muito comum pra mim, eu acabo nem... percebendo isso na minha rotina, mas além disso, além dessa entrega que a gente precisa ter no dia da gira, a gente fala também de outras tarefas, como por exemplo limpeza, como por exemplo a roupa, ela tá bem passada, ela tá organizada, bonitinha.
E o que eu vejo é que assim, a gente... muitas vezes o terreiro ele acaba, claro que isso não é geral, né? Nós temos sempre exceções e para cada pessoa de uma forma, mas eu vejo muito assim, existe uma empolgação inicial. Então eu cheguei no terreiro, nossa, que legal, sou um bandista. Se tiver gira de segunda a segunda, duas vezes por dia, o médium novo que acabou de chegar, ele tá lá, né? Batendo cartão no terreiro, quase te buscando em casa. Não, pai, vamos lá, vamos fazer uma gira hoje, né? Tô com saudade do terreiro e tal. Aí depois de um tempo a gente vê que esse ímpeto inicial ele começa a diminuir, né? E aí que entra a rotina. Eu acho que a rotina ela realmente testa ali o quanto você realmente é um bandista, o quanto você tá ali, né? Porque é uma coisa maior que você realmente enxerga o quanto que a Umbanda ela cabe na sua vida ou você faz uma força para que ela caiba, né?
A gente já volta a falar de macumba após esse recado aqui. Bom, eu fiz uma pausa rapidinho no episódio, só para te lembrar que o UmbandaCast é um podcast 100% independente. E por isso a gente tem algumas campanhas de financiamento coletivo. É graças aos nossos apoiadores e apoiadoras que o podcast tá de pé e também com uma nova temporada aí para você. E se você que tá ouvindo esse episódio quer apoiar o podcast e também ganhar recompensas por isso, a nossa chave Pix tá na descrição do episódio, ou você pode também conferir a nossa campanha em apoia.se/umbandacast. E também a gente está lá no PicPay, é só você buscar pelo arroba UmbandaCast. E sabe aquela dúvida sobre Umbanda que está aí com você já há um tempinho? Você quer que a próxima entrevistada ou entrevistado do UmbandaCast responda a ela? Então é só mandar qual é a sua dúvida para contato.umbandacast@gmail.com. Ou você pode mandar também aqui na caixinha de perguntas se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify. Beleza, então? Recado dado, bora voltar para o episódio. E agora vamos falar um pouquinho de uma outra coisa que tem a ver com a rotina de terreiro, que é a questão dos papéis dentro de uma comunidade. Muitas vezes eu acho que fica uma sensação de que, ah, eu entrei agora e estou, sei lá, camboneando, estou fazendo um trabalho que é muito entre aspas, né? Ah, é menos importante do que o médium que está ali trabalhando com o preto velho, enfim. Então, o meu papel dentro dessa comunidade, ele é pequeno. E aí eu queria saber a sua opinião a respeito da importância de tantos papéis que a gente exerce dentro de um terreiro.
Tudo tem um ponto de começo, né? Tudo tem um ponto inicial. E nenhum de nós, aí eu falo, nenhum sacerdote, nenhum médium, né? Um filho passista que já tenha anos ali exercendo essa atividade, chegou já ali, né? Chegou de cara, entrou na casa já, né, trabalhando. Que muitas pessoas falam assim, ah, eu queria colocar vestir branco e trabalhar. Só que tudo é gradual, né? Porque você vai começar, você vai conhecer uma religião, você vai conhecer a dinâmica, como funciona o terreiro, você vai conhecer os irmãos e as irmãs de santo que fazem parte ali, você vai se integrar na comunidade, você, né, à medida que você passa a frequentar, porque terreiro muito se aprende ali no dia a dia, né? Você aprende ali com um irmão mais velho, com um pai de santo, com a própria entidade, camboneando, né? Muitas vezes aquilo que um conselho que a entidade dá para um assistente, para um consulente, ele serve para a gente que está ali do lado, para quem está ali apoiando, auxiliando, né? Então, são muitos aprendizados que você só vai ter com vivência, né? Então, por mais que você tenha aula teórica, por mais que você consuma, né, literatura, podcasts, etc., tem muita coisa que só se aprende no terreiro mesmo. Então, todo esse processo faz parte. Às vezes, o que falta é maturidade da pessoa que está começando na Umbanda e entender isso, que o papel dela ali, de alguém que chegou agora, é importante também, porque futuramente ela vai estar ali exercendo esse outro papel. E ela só vai conseguir estar preparado para isso se ela souber viver cada etapa. E a gente vive numa sociedade que hoje é muito imediatista, tudo é muito instantâneo na vida, e às vezes isso acaba impactando também dentro da Umbanda, dentro das religiões, né, da espiritualidade. Tudo tem que ser para ontem, tudo tem que ser muito rápido. E as pessoas não têm paciência de viver um dia de cada vez, de aprender, de tirar pontos positivos do processo, né? E o processo de desenvolvimento, ele, para cada pessoa, de um jeito, né? Acho que não dá para medir todo mundo com a mesma régua. Eu falo sempre isso no meu terreiro.
E uma coisa muito importante que foi falada aqui é justamente essa questão do tempo, né? Dessa maturidade, dessa maturação da pessoa dentro ali do terreiro. Por isso que eu vou estar até repetindo aqui algo que já foi falado em outros episódios, que é com relação à importância do terreiro. Inclusive, no episódio A Umbanda numa Encruzilhada Digital, a gente falou a respeito disso, né? A importância do pé dentro do terreiro. Você ali descalço, você ali com a sua roupa branca dentro do terreiro, que você vai aprender muita coisa. E aí, pela sua trajetória, Bruno, qual foi o maior aprendizado dentro dessa sua rotina de terreiro, dentro de tudo isso que você vivenciou e continua vivenciando agora à frente do terreiro que você lidera? Qual foi o maior aprendizado que o terreiro trouxe para você?
Eu acho que uma coisa que ficou muito implícita para mim, né, principalmente durante esse período de pandemia, e é uma reflexão forte que eu venho fazendo, é que Umbanda é sobre pessoas. Umbanda é sobre pessoas. A gente não faz Umbanda sozinho. Ninguém é autossuficiente. Claro, a Umbanda é o culto dos nossos ancestrais, é tudo isso, né? O culto aos orixás, o culto às entidades, aos guias, mas é um culto que ele é feito coletivamente, ele é feito em comunidade. O terreiro, ele ensina muito isso pra gente, o que é viver em comunidade, o que é cada agente inserido dentro dessa comunidade ter o seu papel. E no final das contas, o que é uma gira de Umbanda se não um grande exercício de se doar por alguém?
Bruno, uma outra coisa que também não tem como não falar a respeito de um tema que no episódio que você participou isso foi falado, mas eu acredito que para esse episódio é muito importante a gente falar isso, que é com relação à vivência, né? A gente está falando sobre rotina de terreiro, uma rotina presencial. E muitas vezes a gente acaba encontrando pessoas que estão ansiosas, que estão querendo entrar, querendo entender a Umbanda, e muitas vezes a rede social, muitas vezes essa vivência virtual, enfim, de um terreiro, acaba sendo vendida ou acaba sendo algo muito sedutor. A ideia de você estar fazendo parte de algo através de uma tela, através do seu celular, através de uma videoaula, através de diferentes canais que a gente tem à nossa disposição. Eu acho que a discussão desse episódio aqui não é nem a respeito se é algo válido, se não é, isso a gente acabou já discutindo lá atrás em outros episódios. Mas eu queria entender um pouquinho quais são os malefícios, o que, que uma pessoa que muitas vezes ela se limita a ter essa experiência apenas virtual, a ter essa experiência apenas com aquilo que ela assiste em uma rede social, enfim, o que, que ela está perdendo dentro do terreiro, né? O que, que ela está perdendo a partir do momento que ela não pisa, a partir do momento que ela não pega e varre um chão, troca a toalhinha de um altar, que vai lá e bate pra Oprah, Exu. O que, que essa pessoa está perdendo?
Todas as coisas que você falou parecem pequenas, né? Mas elas enriquecem a nossa vivência, elas trazem uma bagagem pra gente que não tem como você absorver isso da sua casa, né? Não tem problema você adquirir conhecimento teórico por meio de um curso, por mais que eu não faça na minha casa, eu respeito quem faz e eu entendo que muitas vezes essa talvez seja a única maneira que a pessoa tenha de conseguir ter esse acesso, né? Mas não tem como você trocar, né, essa prática coletiva, esse dia a dia, o fato, né, de você estar se doando, né, em comunidade, você está sendo, potencializando as suas individualidades em prol do coletivo ali no dia a dia do terreiro, ajudando um irmão, né, fechando ali uma lacuna, uma brecha, batendo um paó, né, entoando uma cantiga, para o seu irmão incorporar, e a mesma coisa, o seu irmão fazendo isso por você quando é a sua vez de incorporar, e cambonando uma entidade, alguém cambonando a sua entidade quando é você que está incorporado.
E algo que faz muito sentido pensar na rotina de terreiro é uma coisa que acontece fora das comunidades, e aí até compartilhando com o pessoal que vai ouvir o episódio, que é a própria relação que a gente tem com os guias e com os orixás. Eu acho que a partir do momento que eu comecei a entender em quais momentos o preto velho que trabalha comigo, ele está presente no meu dia, em que momentos o caboclo que trabalha comigo, ele está presente, Exu, Pombagira, todos os outros guias e orixás, eles estão fora do terreiro também, eu acho que isso foi uma virada de chave muito grande para a minha trajetória dentro da Umbanda. Eu acredito que muitas vezes as pessoas ficam com essa dúvida. Como que eu posso estabelecer um vínculo? Como que eu posso sentir o preto velho? Como que eu consigo sentir Exu no meu dia a dia fora do terreiro? E aí tem alguma dica, alguma recomendação de como a gente consegue sentir isso de uma forma mais natural, enfim?
Sim, eu acho que, né, na minha percepção, a gente volta um pouco ali na parte que você falou de tempo, né? Com certeza, tudo isso não foi uma coisa que aconteceu instantaneamente assim que você começou na Umbanda. Levou um tempo, principalmente quando a gente fala dos nossos guias, né? Porque a Umbanda, ela tem uma relação, assim, que eu acho muito louca, que é, num primeiro momento, você não tem esse carinho, esse apego todo com seus próprios guias, porque você não os conhece. Então, num primeiro momento, você tem muito apego, você tem muito carinho, você tem muita afinidade com o guia de um irmão de santo, que, de repente, era aquele médium que atendia você quando você era assistente, antes de você, de fato, integrar a casa, né? Passar a ser filho de santo. Às vezes, você tem todo esse vínculo com a entidade do pai ou da mãe de santo. Então, ao passo que você vai vivendo o desenvolvimento espiritual, e as suas entidades vão firmando incorporação, firmando ponto, confirmando linha, né, a linha de trabalho, e você passa a criar um vínculo que é muito afetivo, né, é transcendental, né, é um vínculo que é transcendental que você passa a ter com seus guias. Só que, como tudo dentro da Umbanda, isso é construído, né, é uma construção, ao passo que você vai conhecendo as entidades, que elas vão se manifestando, que elas vão passando fragmentos ali daquela memória ancestral, né? E aí as coisas passam a fazer sentido, você passa a enxergar, né, um caboclo, às vezes os sinais estão aí, né? Às vezes eu acho que todo mundo que é macumbeiro é meio assim, né? Ah, um passarinho que cantou ali no quintal da sua casa na quinta-feira, você fala, ah, não, é o Xóssi, é meu caboclo, era o sinal que eu precisava para ter um bom dia, né? E ao passo, realmente, isso vai acontecendo. Você vai passando a ter uma afinidade com os guias, você passa a ter aquela intuição, vai se reforçando, você passa a ter um tipo de vivência espiritual diferente. Isso só vem com o tempo, né? E com o amadurecimento, né? Do processo de ser um bandista, né? Vamos dizer assim.
Bom, pai Bruno, a gente já está chegando ao fim desse episódio. Eu acredito que, de todos os outros temas que já passaram por aqui, esse é um tema também que a gente não consegue fechar em um único episódio, até porque a ideia nem é essa. A gente ficou aqui já há bastante tempo falando isso, que rotina de terreiro é algo que tá ali dentro do terreiro mesmo, não tem jeito. Mas eu queria finalizar justamente te perguntando quais conselhos, né, de tudo que já foi falado aqui. Uma pessoa, ela quer entrar dentro da Umbanda, ela quer se tornar uma umbandista. O que ela precisa fazer? Quais são os passos iniciais? Né? O que ela precisa saber antes de tudo isso, antes de toda essa etapa e antes de vivenciar essa rotina de terreiro que a gente já falou aqui por algum tempo e que em outros episódios vai acabar aparecendo também? E quando a pessoa ela for visitar um terreiro, ela também vai se deparar com isso, né? Mas que conselhos você daria para essa pessoa?
O primeiro ponto seria, né, encontre uma casa, né, encontre um lugar, um terreiro, né, uma comunidade de terreiro, onde você se sinta acolhido, onde você se sinta bem recebido, onde você tenha prazer de estar enquanto assistente, né? Frequente algumas giras, né, como assistente, observe como as pessoas, como a casa funciona, né, já comece a observar da assistência como é essa rotina, então chega um pouco mais cedo, né, quando acabar o ritual fica um pouquinho mais, aí você já vai ver os filhos de santo se organizando, limpando, pegando vassoura, pegando rodo, pegando pano, é aquele dia a dia que a gente sabe como é. Converse com o sacerdote ou a sacerdotisa antes de entrar, para ver se os seus valores pessoais estão alinhados com os valores desse líder, né? Porque isso é muito importante, porque se você tiver um ponto que seja muito conflitante do ponto de vista dos seus valores pessoais com a liderança do terreiro, em algum momento isso vai causar um choque, né? E a liderança do terreiro é a pessoa que vai estar ali, né? Que vai ser, muitas vezes, ter um vínculo afetivo, um vínculo emocional com você, é a pessoa que vai, né, de alguma forma, ser responsável, né, pelo seu encaminhamento espiritual, por dar caminho, por dar conselho, por dar orientação. É preciso que exista uma sintonia, né, que exista uma confiança. Dado isso, aí é ter paciência, ninguém constrói uma casa em um dia, né? Nem naqueles seriados americanos super hypados, né? Em 100 dias, beleza, em um não. Então tem que ter paciência, tem que viver cada etapa, você tem que ter viver em comunidade não é fácil, isso em todo lugar. Se não é fácil no ambiente de trabalho, se não é fácil na escola, se muitas vezes não é fácil nem dentro da nossa própria casa, quanto mais girar dentro do terreiro ali, que às vezes você está num ambiente que tem 10, 50, 100, não importa o tamanho do terreiro, pessoas diferentes, com criação diferente, com valores diferentes, com anseios, necessidades, medos, né, frustrações, vontades diferentes, convivendo no mesmo lugar. Então, assim, é desafiador. Mas se você tiver paciência, se você souber levar, né, viver cada etapa, conhecer os guias com os guias espirituais, seguir o conselho daquela comunidade, das pessoas mais velhas que já estão lá, que já fizeram esse caminho, que isso é importante também. São tantas histórias, são tantas memórias, tantas coisas que a gente presencia dentro de um terreiro de Umbanda que faz com que tudo, no final, valha a pena, sabe? Então, eu acho que essa é a coisa mais louca da Umbanda, né? Quantas histórias diferentes de superação, de vitórias, de amor, de fé, quantos milagres, né? Pequenos milagres que a gente presencia gira após gira, trabalho após trabalho, e aí mesmo cansado, mesmo num dia saturado, mesmo você ali, às vezes, muitas vezes ali num sacrifício pessoal enorme para estar ali honrando aquela rotina de terreiro, honrando com aquele compromisso assumido, você sai de lá em paz e fala, puxa, valeu a pena, que bom que eu vim, que bom que eu honrei meu compromisso hoje.
Pai Bruno, muito obrigado pela sua participação, sua terceira participação aqui no BandaCast, fiquei muito feliz por você ter aceitado o convite. Muito feliz por tudo aquilo que a gente conversou aqui e espero que esse episódio ajude aí o pessoal que muitas vezes tá com dúvida se vai adentrar ou não uma casa. E também pessoas que já são da religião e muitas vezes acabam tendo dúvidas sobre a rotina de terreiro. E principalmente sobre como é ser um bandista fora do terreiro também. Como que a gente estabelece esse vínculo com os guias, com os orixás. Então, fiquei muito feliz dessa conversa que a gente teve. E fica aqui o convite para quando quiser aparecer de novo no UmbandaCast. Falar de macumba é uma coisa que a gente pode ficar falando aqui episódios e episódios e nunca vai acabar. A gente sempre vai ter alguma coisa aí para falar, né?
Ah, com certeza. É sempre bom poder participar, poder dividir. Eu sou fã mesmo aí do seu trabalho aqui do UmbandaCast. E fiquei muito feliz pelo convite, que de alguma forma também vai me dar ânimo para eu retomar aí o SaravaCast, e eu espero também contar com sua participação em breve num episódio, começando a nossa segunda temporada. Você, o UmbandaCast é uma referência para mim.
E pode ter certeza que quando a segunda temporada do SaravaCast estrear, a gente vai ajudar aí na divulgação.
Bora, vamos que vamos.
UmbandaCast é um podcast sobre Umbanda e diálogos que agregam. Eu, Matheus Salustiano, fiz o roteiro, entrevista e também a edição desse podcast. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Relembrando aqui, se você quer apoiar esse podcast que é feito de forma 100% independente, a nossa chave Pix está aí na descrição do episódio ou você pode acessar apoia.se/UmbandaCast. É importante lembrar também que a gente está lá no PicPay, é só você buscar pelo @UmbandaCast. E se você que está aí ouvindo esse episódio ainda não segue o feed do programa no seu tocador favorito, aproveita e faz isso agora, porque assim você não perde nenhum episódio. Siga a gente também no Instagram e Twitter pelo @UmbandaCast para acompanhar todas as publicações que eu faço por lá. E se você tem alguma dúvida sobre Umbanda e quer que a próxima entrevistada ou entrevistado do podcast responda a ela, é só você mandar a sua dúvida para o e-mail contato.umbandacast@gmail.com ou você pode também mandar ela aqui na caixinha de perguntas se você está ouvindo esse episódio pelo Spotify. Bom, é isso. Se você é do axé, se você não é do axé, o meu saravá a todos. Até a próxima.